As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
As artes de palco, a educação física e o francês foram as disciplinas que estiveram em foco durante a manhã desta quinta-feira, junto do Rio Nadão, perto do Parque Infantil. Tratou-se de uma iniciativa que decorre no âmbito da flexibilidade curricular, que experimentalmente foi introduzida neste ano letivo em algumas turmas do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria. Ana Carvalho, uma das professoras envolvidas no processo, falou à ERTS sobre esta atividade que teve como tema central o Rio.
Isto tem a ver com uma novidade que foi introduzida oficialmente em algumas escolas este ano pelo Ministério, que é a flexibilidade curricular. Então, no nosso agrupamento, escolhemos um tema, que era o Rio. E cada disciplina organizou-se juntamente com outras para abordar a temática Rio nas suas formas diferentes. Nós, em artes de palco, escolhemos a animação e temos um casamento juntamente com a educação física, que faz as canoas, também é uma forma de animação, e com a disciplina de francês, que organizou uma excursão de turistas, alegadamente franceses, que é uma forma de também dos miúdos irem treinando a própria língua, percebendo as dificuldades que têm. Pronto, e basicamente é este cruzamento. Portanto, nós estamos a fazer uma animação, vamos estar aqui toda a manhã, isto é rotativo, vamos mudando as turmas e pronto. Nesta animação, a parte musical que esteve a cargo da professora Cláudia Lopes foi determinante. Pronto, não é apenas o movimento e as outras ações desportivas ou mais encenadas.
A ERTS ouviu também a professora Cláudia Lopes sobre a iniciativa e sobre a forma como tem estado a ser aplicada a flexibilidade curricular, que no próximo ano será estendida a todos os graus de ensino.
Temos trabalhado vários ritmos que ditam, de alguma forma, todas as fases para serem feitas pelo movimento da minha colega Ana de Carvalho, da parte do teatro. A música e movimento estão altamente interligadas e tem estado a correr bem. Temos estado a fazer uma aula, temos estado a fazer uma aula aberta, uma aula normal, onde são trabalhados vários conteúdos em interdisciplinaridade e transversalidade no âmbito do projeto da flexibilidade. Temos estado a fazer esforços para que tudo esteja a correr pelo melhor, não é? É o primeiro ano, ainda estamos a aprender, estamos a limar as arestas, mas certamente que iremos fazer depois um balanço no final do ano, iremos fazer ajustes e reiniciar um novo ano letivo com a flexibilidade curricular, que vai ser implementada em todos os anos, até o décimo ano.
Neste dia de atividades, destaque também para a presença em Tomar de responsáveis da Direção-Geral de Educação, em concreto da equipa de monitorização e acompanhamento do projeto de autonomia e flexibilidade curricular de Lisboa e Val do Tejo. António Vidal, um dos elementos da equipa, falou à reportagem da ERTE sobre a forma como se tem desenrolado todo o processo.
E o acompanhamento já vai na sua fase final, com visitas em que ouvimos professores, alunos, a comunidade relativamente a este projeto e aos seus efeitos no processo educativo durante o ano em curso. E que é uma semente, um ponto de partida para aquilo que virá a ser as alterações que estão previstas no âmbito curricular para as escolas para os próximos anos. O projeto articula-se com outras iniciativas do Ministério da Educação, podendo efetivamente promover o sucesso educativo e a dimensão de novas práticas a nível daquilo que é a prática cotidiana dos docentes. Este projeto envolve, a nível da Direção de Serviços da Região de Lisboa e Val do Tejo, 87 escolas, muitas delas de ambientes e comunidades completamente diferentes umas das outras, e tem sido efetivamente uma partilha que é uma mais-valia para tanto os estabelecimentos de ensino como para o próprio sistema educativo. Há que fazer uma avaliação que, independentemente daquilo que é a dinâmica própria de cada estabelecimento de ensino, tem sido uma mais-valia na aproximação dos colegas nas suas relações de cotidiano àquilo que são as novas orientações curriculares e daquilo que é efetivamente a prática pedagógica. As dinâmicas têm sido geradas, têm sido benéficas naquilo que nos vamos apercebendo, tanto para os alunos como para a própria dinâmica das escolas. A forma como depois será alargado tem muito a ver com aquilo que é a própria escola, cada estabelecimento de ensino, cada gestão, cada estrutura de organização educativa que existe implementada no contexto territorial.
Na sua recente deslocação a Tomar, a deputada do CDS-PP na Assembleia da República, Patrícia Fonseca, abordou a questão da poluição no Rio Tejo e a necessidade de serem colocados em prática medidas mais efetivas para a monitorização dos níveis de poluição das águas. Patrícia Fonseca, que participou no sábado na iniciativa do CDS-PP Nabantino Ouvir Tomar, precisamente sobre a poluição no Rio Nabão, recordava que já no ano passado o partido tinha proposto ao Ministro do Ambiente medidas concretas para a recolha de amostras de água e sobre as quais ainda o Governo não legislou.
O ano passado, em audições regimentais do Sr. Ministro, esta foi uma das propostas que nós fizemos, porque houve um relatório, uma comissão de acompanhamento da poluição do Rio Tejo, porque foi aquele que foi mais visível, mas que propôs alterações legislativas que se aplicarão a todo o território nacional, e uma das coisas que é muito que é imprescindível é a necessidade de, atualmente a lei obriga que a recolha da amostra de água seja feita por um período de 24 horas. E, portanto, tem de se recolher a água durante 24 horas e só depois disso é que se pode mandar analisar. Ora, isso é muito difícil e aquilo que o relatório que foi feito por um conjunto de entidades propõe, e o CDS achou muito bem e já apresentou um projeto de resolução nesse sentido, que foi aprovado, é que passe, quando há amostras pontuais, portanto, pontualmente há uma recolha e essa recolha, num determinado local, mostra que há poluição, que os parâmetros foram ultrapassados. Quando reiteradamente há recolhas que mostrem essa ultrapassagem dos limites, que essa medida sirva como meio de prova, porque no fundo uma determinada entidade, não vamos, qualquer que ela seja, se sistematicamente incumpre os parâmetros, não deveria ser necessário estarmos à espera de fazer uma recolha de 24 horas. Esta foi uma proposta em final de 2016, resultado do relatório da Comissão de Acompanhamento da Poluição do Tejo, e que o Governo ainda não legislou. Portanto, no final de 2016, talvez foi outubro o relatório, já passou mais de um ano e meio. Portanto.
A empresa Infraestruturas de Portugal tem desvalorizado as situações de deslizamentos de terras no concelho de Tomar, acusa o município nabantino. António Feliciano.
A empresa Infraestruturas de Portugal tem ignorado a Câmara de Tomar no que a alguns processos diz respeito, nomeadamente em deslizamentos de terras que ocorreram na chamada Estrada de Paialvi, na Rua de Leiria, sem esquecer parte do gradeamento da Ponte Nova, que se encontra destruído desde outubro último. A autarquia nabantina já solicitou reuniões por inúmeras vezes, mas, até agora, não há qualquer resposta, o que faz com que o município pondere recorrer à Secretaria de Estado. Na recente reunião do Executivo Camarário Tomarense, registro para José Delgado, o vereador do Partido Social Democrata, que quis saber precisamente qual o ponto de situação sobre o deslizamento de terras na estrada de Paialvo, alertando até para o perigo colocado aos automobilistas se nada for feito.
Pronto, estamos preocupados porque nós sabemos que não é responsabilidade do município, mas encontram-se na nossa zona urbana e criam alguns condicionalismos. O que nós queremos saber qual é que é a ação da parte das Infraestruturas de Portugal, qual é a reação, até agora, pelo menos aparentemente, é nula, e as zonas confinantes nestes deslizamentos, que criam alguma preocupação, quer pelo deslizamento que aconteceu, quer por aquilo que pode ocorrer posteriormente. E temos hoje mais umas chuvadas e com o trânsito de pesados nas zonas confinantes nós podemos ter aqui alguma situação desagradável que depois não vale a pena chorar, porque se acontecer alguma coisa muito grave é sempre negativo, e nós como Câmara de Tomar acho que tem que sempre estar quem tem Tomar a ação à parede. Não é lógico, não é aceitável que até este momento, e já passou muito tempo, se continue com estas situações de deslizamento de terras, que não sei se estão a ser motorizadas, se não, carece dessa ação e pode acontecer um novo deslizamento e o arrastamento com mais profundidade e mais grave. Isto em termos de engenharia é assim, eles não avisam, mas se fizermos uma motorização, não sei se está a ser feita. Mas o que eu estou preocupado é que não é aceitável que as Infraestruturas de Portugal continuem a olhar para isto, e temos a situação também do gradeamento da Ponte Nova e outras tantas, o que é que se passa para que não haja uma ação e que eles não atuem, não há uma ação concreta para resolver os danos naquilo que são as suas responsabilidades.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, disse que a Infraestruturas de Portugal desvalorizou o deslizamento na estrada de Paialvo, não deixando de classificar como mais preocupante aquilo que acontece na Rua de Leiria, onde uma conduta de abastecimento de água ficou afetada.
Logo na altura nós entendemos, e penso que até partilhámos isto aqui em reunião de Câmara, entendemos que as Infraestruturas de Portugal desvalorizaram por completo aquele que foi o deslizamento que ocorreu. Aliás, já depois, há cerca de um mês, nem tanto, houve novo deslizamento de terras naquela zona e, portanto, aquilo que sei é que não tem estado a haver monitorização das terras, da movimentação de terras. Deslizamento de terras na Rua de Leiria, e essa preocupa mais, aquela mais por questões de segurança, a da Rua de Leiria tem aqui um outro problema, é que o deslizamento de terras afetou uma conduta de abastecimento de água. E, portanto, nós temos estado com uma situação provisória a garantir o abastecimento de água àquelas casas ali, e o que é certo é que também não nos dão resposta. Assim, a exemplo daquilo que falou, e muito bem, da questão da Ponte Nova, que já está assim, salvo erro, desde novembro. E, portanto, aquilo que nós fizemos, portanto, deixou de haver aqui diálogo entre os técnicos, porque os técnicos falam entre eles, mas não resolvem nada. As Infraestruturas de Portugal, pois, também tiveram ali alguma reorganização interna. Para além destes todos, da questão dos deslizamentos, ainda temos, por exemplo, que o município se dispõe a pagar o arranjo das rotundas que são propriedade das Infraestruturas de Portugal, nomeadamente a rotunda que dá a do Manjar dos Templários, a que dá acesso à zona industrial também, que são rotundas todas, bem como algumas ali na zona de Alvio-Beira, na freguesia de Casais Alvio-Beira. São rotundas onde nós já apresentámos projeto. Nós pagamos a reabilitação daquelas rotundas para dar um arranjo às rotundas. São porta de entrada em Tomar e, portanto, também nada dizem. Nós fizemos aqui da Presidência um mail com caráter de urgência explicando todas estas várias situações e queríamos uma reunião com caráter de urgência. Se não responderem e não marcarem a reunião, resta-nos ir falar com a Secretaria de Estado.
A ideia foi avançada por José Delgado, vereador do Partido Social Democrata, durante a próxima edição da Feira de Santiria, precisamente aos fins de semana. A circulação rodoviária deverá ser fechada na Avenida General Norton de Matos, no troço compreendido entre a Rotunda dos Bombeiros e a Alves Redol. O eleito do PSD referiu que, dessa forma, os visitantes do evento ganhariam mais espaço pedonal e outra segurança na transição entre ofertas da própria feira, que, recorde-se, será dividida por toda a envolvência da área do mercado municipal.
Neste momento pensamos que não há muitas alternativas face à anulação do espaço tradicional na Várzea Grande e consideramos que é um grande desafio fazer a feira aqui, mas se houver um planeamento atempado e organização, queremos que poderá correr bem e, por que não, se calhar uma solução até de futuro. Vamos ver. O tempo dirá e o evento falará por si. Vamos ver como é que corre, o que é que os feirantes, os utentes dizem em relação a isto. Mas o nosso desafio no outro dia também era que, especialmente nos dias de maior afluência, como fins de semana, apostar no corte da via entre os bombeiros e a própria Ponte Nova até Alves Redol, no sentido de criar um espaço franco de circulação em que as famílias, os utentes, se sintam seguros. Portanto, criar uma zona pedonal e criar um anel entre a Ponte Velha e a Ponte do Flecheiro, de circulação, com a frente do cemitério também livre, do lado do centro de emprego. Eu penso que existem situações positivas de escoamento do tráfego, e, acima de tudo, cria uma zona pedonal franca em que todos estarão à vontade para circular sem o risco de atravessamento daquela via, que era um dos problemas que se colocava na fase inicial.
Esta sexta e sábado realiza-se mais uma edição do Bibliotecando em Tomar. A edição 2018 tem como tema central ética e estética, leituras possíveis. A sessão de abertura acontece às 9h30 e a primeira conferência, meia hora depois, às 10h, com a presença de Guilherme de Oliveira Martins, que preside também à Comissão de Honra do Bibliotecando, e ainda Teresa Anderson, a Presidente da Direção da Associação Portuguesa dos Jardins Estaduais. Históricos. A professora Sara Mocho, da Escola Jacques Raton, falou à ERTS do evento, ela que é este ano responsável pela organização do Bibliotecando.
A temática é ética e estética, não é? Portanto, continuamos a encarar o Bibliotecando como um momento de partilha, de reflexão. Tem-nos proporcionado, acho que, ótimos momentos. Este ano queremos que assim continue. Uma com umas ligeiras diferenças este ano, mudámos de espaço. Costumamos estar no auditório da biblioteca, este ano vamos ali para o Complexo da Levada. A ideia foi aproximar o Bibliotecando ainda mais da cidade. Como de certo também saberá, está a coincidir com a Feira do Livro, teremos outra vez no sábado o Congresso da Sopa. Voltando propriamente à temática deste ano, no fundo a partilha que eu falei e a reflexão decorrerá sobre a forma de painéis, não é? Com moderadores e participantes de áreas diferentes. Tentaremos abordar a ética e a estética na medicina, no direito e na economia, na arte, na inteligência artificial. E acho que estou a esquecer de mais qualquer coisa. Pronto, portanto, vamos esperar que corra tudo bem, não é? E que, como disse, e volto a repetir-me, que possamos aprender, ouvir e, mais uma vez, ter momentos muito agradáveis. A história do Bibliotecando começou por ser uma atividade mais vocacionada para bibliotecários, professores bibliotecários, professores. E hoje eu acho que o Bibliotecando já é transversal, não é? Nós temos muita gente da cidade, um público completamente geral, não é? De pessoas que têm profissões muito diversas. Não, o público, como lhe disse, já não é só professores, não é? Estamos a falar de público em geral. O Centro de Formação Os Templários, não é? Este ano também juntou-se a nós, para além da rede de bibliotecas escolares, do Centro Nacional de Cultura, e este ano, estava eu a dizer, juntou-se a nós o Agrupamento de Escolas no Santa Maria. Portanto, isso tem vindo a crescer, não é? Provando também, como lhe estava a dizer há bocado, que o interesse pela atividade também é muito mais transversal.
Inicia-se este sábado, 5 de maio, a Feira de Ascensão na Chamusca, coração do Ribatejo, marcando assim no calendário do Conselho aquela que é a maior semana do ano, a Semana da Ascensão, com 9 dias de festa. A Feira da Ascensão é palco daquilo que se faz de melhor no Conselho da Chamusca, nomeadamente ao nível da cultura, da produção, do empreendedorismo, educação, entre outras áreas. No espaço onde decorre o certame, há 4 palcos, onde se realizam concertos de vários tipos, representações de danças, animações e outras atividades, sendo que os eventos taurinos têm assim grande expressão, quer diariamente, na Manga das Largadas e no Pátio Ascensão, quer em quinta-feira de Ascensão, dia 10 de maio, na Praça de Touros, onde se realiza também a tradicional Corrida de Touros, e na Estrada Nacional, no troço da Rua Direita de São Pedro, onde acontece a tradicional entrada de touros, que costuma reunir milhares de pessoas num acontecimento ímpar a nível anual. Ainda no dia do feriado municipal, a tradição é cumprida com a apanha da espiga, que terá como ponto de partida este ano o moinho da Estrada do Campo, Estrada 16 de Setembro, cuja recuperação será motivo de celebração e homenagem também ao trabalhador agrícola. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.